I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 24 and verse 3.
Eu estou abrindo agora o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Evangelho de Mateus 24, 3, falando de Cristo. Quando ele sentou no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E este é o nosso título, O Fim do Mundo. É um título que nós não falamos muito. O nosso Salvador, os discípulos mostraram o templo para ele. Claro que ele era muito familiar com o templo. Ele pregou no templo inúmeras vezes e ensinou lá. E agora os discípulos escolheram mostrar a ele o templo. Bom, aqui é claro o porquê. Porque quando ele ia até o templo, existiam muitas pessoas, multidões, e eles ouviam ele. Ele não tinha tempo para olhar. Ele estava preocupado em ensinar o povo. Ele era o centro das atenções. Mas existe uma ocasião aqui, onde existe um momento onde os discípulos podem dizer: olhe, olhe para isso e olhe para aquilo. Você notou isso? Principalmente no templo. Era um templo incrível, maravilhoso. Naquela época, seria nos dias de hoje, se ainda existisse, seria enorme, incrível, um edifício enorme, com muito valor, precioso, uma decoração incrível. Decorações no templo eram simbólicas, existiam ilustrações, explicações que falavam da graça de Deus, paz com Deus, símbolos de paz, que era possível conhecê-lo, caminhar com ele. Claro que foi destruído pelas forças romanas, mas naquela época, principalmente, era a maravilha do mundo e era tão forte, tão bem construído, tantas pedras. Você não pensaria que facilmente seria destruído, principalmente por galileus, como os discípulos eram? Então, os discípulos vieram a ele como se fosse para mostrar o prédio do templo. E aqui disse Jesus para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará ainda pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, os discípulos não estavam assustados com isso, porque eles receberam o ensinamento de formas diferentes já. Então, o Senhor foi para o Monte das Oliveiras, depois também foram os seus discípulos, aqui nesse terceiro versículo, que eu dei como nossa mensagem. Dize-nos, quando serão essas coisas? A destruição do templo, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Eles sabiam que ele ia. Eles não entendiam completamente o que ele queria dizer. Ele explicou a eles, por causa do amor que eles tinham por ele, eles não conseguiam aceitar que ele seria levado, crucificado, e 3 dias depois ele ressuscitaria da morte. Eles não conseguiam entender completamente, mas eles conseguiam entender que ele ia embora, que ele não estaria mais com ele, e que teria aquele grande dia onde o templo seria destruído por forças hostis e Cristo retornaria. E aí talvez isso com certeza seria o fim da era, o fim desse mundo presente. Parecia que era isso que eles pensavam. Quando lemos esse terceiro versículo, eles fazem 3 perguntas, mas eles assumem que isso tudo acontecerá ao mesmo tempo. Claro que não aconteceria ao mesmo tempo. A premedição sobre a destruição do templo era algo que aconteceria rápido, não demoraria muito, aconteceria ainda quando muitos deles estariam vivos. O templo seria destruído e a cidade também. E essas profecias, coisas que aconteceriam num futuro muito próximo ajudam muito nos a entender. Tem muita coisa que ajuda a gente a entender como é verdadeiro o que Cristo diz, porque ele disse e essas coisas aconteceram. São coisas que aconteceriam em curto prazo, e isso encoraja a nossa fé, a nossa crença nele, quão divino ele é. Mas o fim do mundo seria algo diferente. Isso aconteceria muito depois. Então pensemos neste título brevemente. Vivemos numa época onde guerras, tantas guerras, guerras terríveis, e eles continuam e continuam. Parece que não existe solução. É muito triste para a raça humana que o que pensamos, fazemos ou dizemos, quando uma guerra termina, a outra começa. Estamos sempre em guerra. Existem sempre problemas. E terrorismo, tanto terrorismo. Quando pensamos no século XVI, XIX, muitos estavam assustados com a bomba. Muitas pessoas marchavam, jovens se preocupavam com eventos nucleares e bomba. E agora existem tantos mais estados nucleares, como eles dizem, com capacidade nuclear e bombas terríveis, que agora não parece existir uma preocupação. Nós devíamos estar 10 vezes mais alarmados e com medo. As pessoas são casuais, elas não pensam, elas têm paz. Isso é uma coisa estranha para a mentalidade do ser humano. O perigo do mundo nos dias de hoje é muito mais terrível do que 1960, e parece que isso não termina. Existe grande tensão crescendo, crescendo. Digo o que digam no mundo islâmico ou mundo fora do islamismo, duas grandes forças com hostilidade do oeste, do oeste, agora parece islâmico e mais islâmico, crescendo para o que vai acontecer no futuro. E agora temos poderes nucleares envolvidos. Moralmente é terrível também. Que efeito terá isso no mundo? Mundo do oeste, principalmente, que está levando... Eu não quero falar politicamente, claro que não, mas grandes forças da economia também. Agora essas pessoas não podem ser confiadas. Existe muita distância do cristianismo, do valor cristão, e você não consegue confiar em ninguém nos dias de hoje, e vai piorar. Agora estamos treinando os jovens na escola a ter autocontrole, a não se preocupar com coisas, não ter lealdade, não ter valor. Como que as pessoas vão crescer? Como que nossos jovens vão crescer? O que vai acontecer no futuro quando os nossos valores forem completamente perdidos? Quando pensamos mesmo economicamente, as coisas não estão indo bem, terão muitos mais problemas do que podemos imaginar. Já agora temos muito. Aí existe o humanismo com o liberalismo moral e sexual. Há tantas coisas. Bom, eu passaria muito tempo só falando sobre isso. Mas quem premeditou tudo isso? Quem disse essas coisas que aconteceriam? Grandes forças operando contra a sociedade, acabando com esse mundo, crescerão e multiplicarão. E aí acabará no quê? Quem premeditou tudo isso? Essa destruição para o mundo? Cristo premeditou. Será que você sabia disso? O Senhor Jesus Cristo e o seu ensinamento. Deixe-me ler do versículo 6. Ele diz: não, o fim ainda não acontecerá. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Acontecerá uma grande história de guerras, angústias, problemas, mas ainda não é o fim. Ainda demorará. 2000 anos já se passaram. até que quando essas palavras foram faladas, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso tudo é o início das dores, é o princípio das dores, diz Cristo. Então Cristo disse, o mundo vai piorar e vai proceder por muitos anos, muito depois da destruição do templo em Jerusalém. O mundo continuará. Bem, os discípulos estão ouvindo. E eu gostaria de passar alguns desses versículos. Não existe protesto dos discípulos sobre isso. Eles ouviram um pouco disso já. Mas olhe para os detalhes. Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bem, isso quer dizer, num sentido mais largo, muitas pessoas, muitos movimentos dirão, nós somos o que conhece, os que têm efeito, os que têm poder, temos as respostas para o problema do mundo. Este grupo político, aquele grupo político, esse movimento, aquele, como o ateísmo, como o humanismo, religiosos que enganam e aqueles que são irreligiosos que enganam também. O mundo se compromete com essas coisas. Muitos virão em meu nome com uma mensagem para o mundo, dando a explicação da vida. Dando a chave para o sucesso na vida, a chave para o sucesso do mundo. Como o ateísmo faz, tudo pode ser explicado em termos racionais. Não ouça o que as pessoas de fé dizem. Ignore a Bíblia, ignore tudo. Tudo pode ser explicado. E nós, só nós temos uma solução. E nós te damos liberdade moral, grandes experimentos você pode ter. Pensamentos, atitudes ao redor do mundo. Não se preocupe, tudo está debaixo dessa profecia. Muitos virão em meu nome e terá um longo período de problemas, mas nunca que já teve tanta maldade, tanta fraqueza. Quando vemos nos dias de hoje, eu já mencionei o problema de abandonar valores para ensinamento da geração que cresce. Será que vai existir lealdade em casamento? Nós vemos isso agora. Quando vem para valores necessários para sustentar negócios, casamentos, onde estarão esses valores? Eles vão ter desaparecido? Tratados com contentamento? Ainda assim, seria um bom tempo até a vinda de Cristo. Isso é o que os versículos, esses 8 versículos querem explicar. A natureza está caindo, natureza humana, quer dizer, os valores do cristianismo e tirando a salvação, a nova vida, o perdão do evangelho cristão. Todas essas coisas vão ser deixadas de lado, principalmente no fim. Versículo 13. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando o evangelho for pregado em todo o mundo, em toda a nação, até o fim. Bom, é um final do fim, queridos amigos. Eu quero te dizer algo sobre esses versículos diante de nós. Porque o versículo 14 e depois do versículo 14, ele deixa de falar de destruição do templo e de Jerusalém. Até o versículo 14, ele está falando do esperando o fim do mundo. Aí depois ele fala o que vai acontecer em curto prazo. Deixe-me explicar em brevemente, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, inimigos do povo judeu, gentios, invadindo o templo. De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, atenta. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa em sua casa. Vai, corra. Escape. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá de haver. Não, nunca terá. Será o pior dos tempos, e exceto esses dias serão diminuídos, nenhuma alma será salva. Se alguém disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Então, as pessoas que ainda serão salvas, ou as pessoas que foram, esses fins serão mostrados. Então, esses versículos falam do que vai acontecer em curto prazo, com muitos avisos conectados com isso. E aqui vamos para o depois. Versículo 23. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo... Agora o Senhor deixou o templo de lado, falou de problemas de curto prazo, quando o templo fosse destruído, agora ele está de volta, falando do fim do mundo. Porque então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Essa é a solução do problema do mundo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, foram, enganarão até os escolhidos. Então, pessoas religiosas e irreligiosas, existem grandes avisos aqui nessa direção. E aí no versículo 25, eis que isso que acontecerá quando o Senhor retornará no fim da era. Portanto, como a luz brilha, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será um evento espetacular. Será óbvio que esse é o grande dia que Cristo veio para acabar com esse mundo, para fazer com que esse mundo, essa era, chegue a um fim. O público dele será tão grande, tão óbvio, como uma grande luz que vem do Oriente para o Ocidente. Esse será um evento maravilhoso. Em versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as guias. É um evento certo, que onde existe lá, onde existe, é um exemplo muito bem dado. Onde estiver um cadáver, aí se juntarão as águias. Bem, agora será o grande dia de prestar contas, o fim dessa era presente. Em versículo 29, imediatamente, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potenciais do céu serão abalados. É difícil de entender, porque Cristo está falando sobre, talvez, as profecias antigas do Velho Testamento que usavam esse tipo de linguagem. E elas eram linguagens figurativas. Talvez, literalmente, elas serão algo parecido, algo que marque o fim da era. Mas também pode ser que o sol, a lua e as estrelas desaparecerão e escurecerá por causa de como as tribulações vão ocorrer, ou incêndios, não sei, mas existe um grande debate do que quer dizer, se quer dizer literalmente ou de uma forma figurativa. E versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Existirá terror, angústia. Isso acontece na nossa vida também. Você renunciou a Deus, rejeitou a salvação de Cristo. Você zombou com o fato de que você necessita de um Salvador, que Cristo, de uma forma maravilhosa, Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz através de seu sangue. Sabia que um dia, se Ele voltar, você estará cheio de angústia e terror quando aquele grande dia virá. Será muito tarde. Então as tribos da terra chorarão quando eles virem o Filho do Homem vir nas nuvens do céu. Então um grande dia será. E aí no versículo 31. E Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola. Será quando os crentes receberão corpos ressuscitados e eles estarão com o Senhor, queridos amigos. Deixe-me ler para vocês, segundo Tessalônico, o ensinamento do apóstolo Paulo. É muito importante para ler esses versículos. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçam, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, será que você já leu esses versículos? É o que Cristo diz, exatamente em nossa passagem, em Mateus 24. Ele fala sobre a igreja estando no fim dos tempos, perseguida de uma forma terrível, e o povo tratado com muita hostilidade, exceto que antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Às vezes não sei se ele está dizendo ser um religioso ou ele seria um ditador secular, um ateísta que tomou o lugar de Deus. É o que o ateísmo faz. Para que ele, como Deus, sentaria no templo de Deus, se mostrando como se ele fosse Deus. O apóstolo Paulo diz: não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando havia, estava convosco, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado esse homem de lealdade. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Queridos amigos, coisas terríveis acontecerão nos últimos dias. O Evangelho será pregado para todas as nações. As boas novas do Evangelho, como somos salvos, como podemos amar e caminhar com o Senhor, ter vida eterna. A longa era das guerras, a perseguição do povo de Deus e da igreja, aqui em Mateus 24, como fala que eles perseguirão eles, que serão odiados de todas as nações pelo meu nome. É terrível a perseguição de cristãos em muitas terras. E mesmo perseguição aqui em terras como a nossa, não temos perseguição física, mas perseguição intelectual e também política, legal, como o valor da fé cristã agora estão começando a fazer se fazer ilegal. É a proclamação dela contra a lei. Está tudo vindo devagarzinho. Existirá uma época de apostasia. O evangelho será odiado. Moralidade também será odiada. Por que tanto antagonismo contra a igreja? Por que essa época de perseguição? Bom, a nossa mensagem é: você deve se arrepender, você deve buscar o perdão de Deus, você deve crer em Cristo, que fez uma morte expiatória por todos aqueles que se arrependerão, que sofreu e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e você deve vir a Ele, entregar sua vida a Ele. Você deve se afastar da sua vida antiga e clamar a Ele pelo perdão. Muitas pessoas odeiam essa mensagem. Eles não gostam. É uma verdade de todos nós? Ao menos que Deus em seu Espírito mova em nossos corações e nos ajude a ver nossa necessidade. Mas naturalmente falando, se sentimos ofendidos? Não. Eu não vou, não quero saber dessas coisas, não quero ouvir que sou um pecador ímpio que deve ser condenado para sempre. Não, o orgulho odeia essa mensagem. Não gosta de igreja, do evangelho e da palavra de Deus. E aí existe outro motivo, porque tantas pessoas são contra o cristianismo e o evangelho. É isso. Nós somos pessoas que nós vamos de acordo com o que a sociedade quer. A sociedade diz que você deve acreditar em homem e no mundo. Você deve acreditar que não existe Deus, não existe a contabilidade. Não, dizem os crentes, não, nós não concordamos com isso. Existe um Deus, existe um Criador e nós necessitamos dele. Então você não pertence a nós, diz o mundo. E nós somos odiados porque não fazemos parte do mesmo grupo. Não acreditamos no que eles acreditam. E algumas pessoas são dominadas por falsas religiões. Eles odeiam se você não segue o que eles seguem, não concorda com o que eles fazem. Então é como se você não fizesse parte desse mundo e dos valores ou do ateísmo, as suas crenças falsas. Então existem essas coisas, grande apostasia no fim do mundo e por causa da iniquidade, diz o Cristo, o amor de muitos esfriará. Essas coisas movem-se juntas e quando eles acontecem, você sabe que ele está próximo. Olhe para o ensino de Cristo, versículo 31. Agora aprenda esta parábola da figueira. É um sinal. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O grego diz: saiba que ele está próximo às portas. Fala de Cristo. Nós vemos essas coisas, queridos amigos. Nós vimos essas coisas de tão grande forma como nunca antes. Os valores da Bíblia, da palavra de Deus e de Cristo completamente desrespeitados, oposto, detestado pelas pessoas. E vemos até criminalizado. É o início de tudo isso. Isso nunca aconteceu antes. Isso é muito grave. Vemos isso no mundo inteiro, como também a perseguição, a hostilidade aumentado. Vemos o evangelho agora conhecido em quase toda a terra e nação. Nós vemos essas coisas, elas aconteceram. Então talvez o fim está muito mais próximo do que qualquer um de nós possa pensar. Agora versículo 36. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não é nos dito, não, de jeito nenhum, quando o fim da era virá. Vemos os finais, sim. Vemos, sabemos que esse mundo presente não pode continuar para sempre, mesmo que que isso não aconteça tão rápido. Vemos coisas acontecendo no nosso mundo, sabemos que não vai poder continuar. A vinda de todos os tipos de problema, valores morais, o mundo inteiro. Bom, vimos os valores e os princípios que seguram a sociedade e o mundo juntos, agora desaparecendo. Vemos isso acontecendo. Destruição, poder de nação contra nação, não tem responsabilidade para com essas coisas. Mas, como foi nos dias de Noé, assim serão também a vinda do Filho do Homem. Noé, por décadas e décadas, construiu aquela arca e foi ridicularizado. De repente, vem a chuva e a tempestade e a inundação. Esse é o ensinamento de Deus. Será assim que no fim da era, fim da vida virá. Todos aqueles que zombaram e deram risada serão pegados de surpresa. E será muito tarde. Talvez você diz, eu nunca persegui ninguém. Eu não aprovo pessoas que executam crentes em Cristo. Eu não concordo com as pessoas que mostram violência. Sim, queridos amigos, mas se você nunca vir a Cristo, você será numerado com eles no dia do julgamento. Você nunca fez as coisas cruéis, terríveis que eles fizeram, mas você pensou da mesma maneira. Você é um inimigo de Cristo. Você não queria ter. Você ignorou ele, rejeitou ele. Que tragédia se você se encontrar numerado com eles. Não seja tolo, queridos amigos. O que podemos ter contra Cristo, o Senhor da glória? Aquele que veio para sofrer e morrer numa agonia que não dá para descrever, para poder adquirir o direito de nos perdoar gratuitamente e nos mudar. Ele colocou seu amor eterno em nós. O que você pode encontrar contra ele para rejeitá-lo? Para ser um de seus inimigos nos últimos dias, quando ele virá? O quanto precisamos dele? O quanto ele está pronto para fazer para nós mudarmos, perdoarmos, colocarmos no caminho do céu? Ah, o Senhor da glória, Jesus Cristo, o único Salvador. Você precisa dele mais do que você precisa de qualquer coisa desse mundo. E tê-lo é muito, muito melhor do que ter tudo, qualquer outra coisa. Vinde a ele enquanto você tem tempo. Busque-o e encontre-o. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, oramos que o Senhor opere em nossos corações para que não sejamos numerados com aqueles que são superficiais e tolos, Senhor, porque por natureza é o que nós somos, mas oramos que o Senhor mova em nós e nos ajude e nos traga para o único Salvador, para que possamos encontrá-lo e conhecê-lo. Rogamos em seu nome, por amor a ele. Amém.